Audiobook Grátis apresenta O Comércio de Café Nadava em Ouro. Casas pequenas galgavam de assalto posições culminantes, havia por todo o bairro cafezista um perene rumor de dinheiro. E a maré do ouro subia ainda com a magna abundância das enchentes que ameaçam inundação. O preço do café chegara a uma altura que antes nunca tinha atingido. Era um delírio de trabalho por todos aqueles armazéns de S. Bento. No de Francisco Teodoro o movimento era enorme. Seu Joaquim não parava um minuto, num vai-vem incessante, realizando milagres de atividade, observando, colhendo, dirigindo, mandando, rápido no expediente, seguríssimo nas suas previsões e nas suas ordens. Ele sabia de tudo, adivinhava tudo, sem que ninguém o visse arrancar uma confidência ou uma denúncia dos seus amigos ou dos seus subordinados. Era nele que parecia encarnada a alma daquele casarão da rua de S. Bento, porque era o nome dele que andava de boca em boca, no ar, desde o caminhão, na porta da rua, até o fundo, o pátio dos ensacadores, onde as pás do café, caindo em ritmo, davam ao trabalho um acompanhamento de música. Seu Joaquim, pequeno, com o seu ar atrevido, podia, de um momento para o outro, fazer cessar todo aquele giro vertiginoso, armar greves, paralisar a vida, fechar a porta ao dinheiro que quisesse entrar. Era dele todo o prestígio à vista dos trabalhadores buçais, das formigas do armazém que negrejavam por ali num movimento incessante. Francisco Teodoro descansava nele, deixava-o agir, conhecia-lhe o pulso, dizia a não fizera ele o mesmo no princípio da sua carreira? Agora, bem assente na vida, aristocratizava-se, dava-se ares de grande personagem. Havia uma hora em que o gerente subia ao escritório do patrão para alguns esclarecimentos, e nesses curtos minutos, roubados à atividade de baixo, seu Joaquim achava jeito de expor a situação do dia, dar as notas pedidas e ainda falar do movimento das grandes casas próximas, fazendo de relance, num quadro comparativo, o realce do armazém de Francisco Teodoro. E, nesses dizeres simples, havia entre os dois homens como que uma chamazinha, brilhando tonta, faísca de ambição assanhada pelos sucessos próprios e alheios. Ambos amavam a casa, ambos a queriam ver no plano mais alto. Seu Joaquim, lá consigo, atribui a prosperidade do negócio ao tino da sua gerencia, esperta e positiva. A seu ver, a gente do escritório era inepta e não contribuía em nada para o êxito do negócio. Julgava-se figura predominante, indispensável, e usava por isso de impertinências, que Teodoro tolerava, em desconto do serviço. Quando o gerente descia a escada do escritório e voltava para o armazém, Francisco Teodoro reclinava-se na sua cadeira e ficava pensativo. Na sala próxima as penas dos empregados rangiam nos livros e o rumor das folhas que viravam era às vezes o único que se ouvia. Naquela grande paz da fortuna conquistada, Francisco Teodoro sonhava então com viagens demoradas, largos períodos de abstração. Vinha-lhe o cansaço. Todavia, se refletia nisso, recuava, com a certeza de que lhe seriam inaturáveis os dias sem aquela confusão de trabalho, longe daquela atmosfera carregada e das tantíssimas preocupações do seu comércio. A esse desejo indeciso, que com tanta justiça o seu corpo e o seu espírito fatigado reclamavam, mesclava-se agora uma febrinha nascente, que o incitava a novas empresas e que ele combatia com ânimo e juízo. Oh! Se o Mário fosse um homem, se tivesse jeito e coragem para aquela vida! Com que satisfação ele o sentaria no seu lugar e lhe mostraria o caminho já feito, fácil de percorrer! Fora bem castigado o seu desejo de ter um filho, não pelo filho, mas pelo orgulho da continuação daquela casa, que levaria o seu nome a outras gerações. Viera o filho e voltava as costas à fortuna. A casa passaria a mãos estranhas, ou teria de morrer com ele. Era o que lhe custava, deixar a melhor obra da sua vida, em que tinha concentrado tamanhos sacrifícios, sonhada nos seus tempos de tropeções pelas ruas, e executada depois aos bocadinhos, no esforço de uma vontade enérgica, a gente que apagasse, como uma coisa qualquer, e lhe mudasse o nome. Como era abençoante aquele casa Teodoro um ritmo de ouro. Naquela rua, de casas ricas, ela seria a mais rica, se o Gama Torres não se tivesse posto adiante, ajudado pela mão do diabo, que a de Deus só auxilia os homens de longos trabalhos e belos exemplos. Oh, que dera fortuna ao Torres! O jogo! Sabia-se agora, por toda a cidade, que ele jogava na bolsa como um doido. O resultado aí estava magnífico, mas não poderia ter sido péssimo. Certamente, concluía ele consigo, vírgula, não é a isso que se chama ser bom negociante, sobra do acaso, nem mais nem menos. Chegara a hora do café. O primeiro a entrar nesse dia foi o Lemos. As carnes pesavam-lhe e sentou-se logo. Então como há isso, seu Teodoro, hã? Bem. Muito trabalho. É o que se quer. Eu também não paro. Mas quer saber quem o há mesmo de vento em popa? O Inocêncio, o ladrão, tem mão certeira, não erra o tiro. Viu hoje fazer grandes transações com a maior flegma. O dinheiro não lhe escalda as mãos. Ele vem aí, deixei-o lá embaixo a conversar com o sujeito. É um finório de marca. É esperto, é? Minutos depois o Inocêncio Braga entrou, trefego e alegre, em companhia do Negreiros, que subira para tratar de um negócio, e, enquanto este se entretinha com Teodoro, o Inocêncio dizia, voltando-se para o Lemos. Hoje é para mim um dos dias mais felizes da minha vida. E mede em que recebi carta do meu procurador, dizendo já ser minha uma quinta lá da minha aldeia, e que eu ambicionava desde rapazinho. Terras de trigo? Traço não é por isso. A propriedade só dará despesas. Comprei-a por vingança. O dono era um fidalgo desses velhos, de raros exemplares. Por uma questão estúpida maltratou meu pai. Eu era pequeno, mas não me esqueci da ofensa. Os dias passaram, o fidalgo arruinou-se, e o filho do meu velho ganhou o bastante para fazê-lo assignar, ainda que de cruz, as escrituras que lhe dão direito à posse da sua quinta. Meu pai já se instalou no palácio, o diacho é que, pelos modos, ele não se acostuma à ociosidade e o aí para o campo mondar o linho com os empregados. Não faz mal, é o dono. Realmente, foi um ato de amor filial, muito digno. Murmurou o Lemos, assoando-se com estrondo. Isidoro entrou com o café e a conversa generalizou-se. Então, senhor Teodoro, é verdade que o Joaquim é seu interessado? É. Ainda bem. Você não parecia português, homem, você parecia inglês. Por quê? Por não querer sócios. Um casão destes pode enriquecer muita gente. Olhe que é um erro isto de querer tudo para si. Sim, pensou Francisco Teodoro, a vida é curta, e uma fonte cavada com tanto esforço é justo que dê água com abundância para muitas sedes. Já o Isidoro recolhia as chissaras quando entrou o João Ramos, a bufar de calorimetria pediu notícias da saúde de todos e mesmo antes de ouvir as respostas vazou quanto sabia acerca dos negócios. Vinha da casa do Lessa, que ao ferir a lucros extraordinários de uma especulação de café. Ele também se meter em grandes empresas sacou papelada que lhe enchia os bolsos e representava muitos contos de réis. Inocêncio Braga citava nomes de pobretões tornados em milionários, com a alta, quando João Ramos o interrompeu, consultando os amigos se deveria aceitar a presidência de um banco. Ele hesitava. Inocêncio aconselhou-o a que acedesse. O cargo era de prestígio. Depois, o tempo efervescente do jogo tinha passado. As transações agora faziam-se com mais segurança. Também ele tinha informação um grande projeto. Teodoro sufocava não ouvia falar noutra coisa. O seu vizinho da esquerda e o seu vizinho da direita passavam, quantidades fabulosas de libras para a Europa, ganhas no azar do momento. E ele? As suas reflexões tomaram um curso tristonho. Trabalhara tanto, para afinal alcançar o que os outros adquiriam com um gesto. A pouco e pouco os seus amigos mais circunspectos iam-se atirando à voragem da bolsa. Afortunados, como se mão invisível os guiasse, ganhavam quase sempre. Só ele resistira, firme nos seus princípios de moral e de economia. Mas o contágio da febre manifestava-se já nos primeiros arrepios da tentação. Francisco Teodoro refletia. Quando os amigos saíram, ele caminhou machinalmente para a janela. Olhou, embaixo a pretinha velha varria pressurosa a calçada, ajuntando o café da rua. Carregadores saíam-lhe da porta, vergados ao peso das sacas. Os carroções passavam cheíssimos, com estardalhaço, chocalhando ferragens, e um rumor compacto de vozes levantava-se no ar espesso, engrossado de pó. Era o trabalho, que passava, ardente e esbaforido. Daquele esforço surgiria a redenção do povo. É com suor e lágrimas que se fertilizam os melhores campos. Da enxada, que fatiga o braço e rasga o seio do barro, é que deriva o bem da humanidade, a água que mata a sede e a árvore que dá sombra e se desmancha em flores. Abençoados os que não fraqueiam e podem ao fim da existência erguer bem alto a cabeça sem respingos de vício. Esses não terão patinhado na enxurrada enganadora, esses dirão aos filhos: olhem para a minha vida e façam como eu fiz. Era o que pensava Francisco Teodoro, querendo agarrar-se à sua fé antiga, que temia caísse agora, abalada pela ventania daqueles dias de loucura.